começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Pinta na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. Está começando o programa No Mundo da Bola, pela emissora mais querida do Brasil, com as últimas do esporte nacional e internacional. Hoje, segunda-feira, 2 de setembro, ano 19, com os comentários do Valdir Luiz e do Márcio Guedes. Na mesa de áudio, Sebastião Luiz Xavier, Central Técnica, José Roberto, produção, Luiz Cabeça Ferreira. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo brasileiro desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. Me vê essa camisa legal, tão conforto sua norte, liga, como sou mais forte do esporte.
Tá suave, tá comigo aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. Hoje tem surpresa aqui. Não gostei muito, mas tem surpresa. Daqui a pouquinho no programa No Mundo da Bola. Pessoas simpáticas, mas eu não gostei. Vamos falar de quando o verdadeiro tricolor, o mais querido do Brasil, o verdadeiro tricolor, quem fala do Fluminense é ele, que faz tibum, ele mergulha na notícia.
Maurício Costa.
Ainda não vai dar para sair da zona do rebaixamento, mas se vencer o Avaí nesta segunda-feira, às 8 horas da noite no Maracanã, o Fluminense consegue um importante passo para se recuperar no Campeonato Brasileiro. Nos últimos 10 jogos, o tricolor venceu apenas um, empatou 3 e perdeu 6. Depois da eliminação na Copa Sul-Americana, chegou o momento de o time reagir e dificilmente terá oportunidade melhor do que a desta rodada. O adversário é o Avaí, último colocado no Brasileirão com apenas 7 pontos conquistados e nenhuma vitória. O técnico Oswaldo de Oliveira deixou algumas dúvidas sobre a equipe que vai entrar em campo. Com as atuações ruins de Marcos Paulo e Daniel contra o Corinthians na última quinta-feira, o treinador testou João Pedro e Wellington Nem entre os titulares. Mesmo vaiado pela torcida, Ganso deve seguir entre os 11 ao lado de Nenê. O Fluminense provavelmente entra em campo com Muriel no gol, Igor Julião na direita, a zaga com Nino e Digão e Caio Henrique na esquerda. Meio de campo com Alan, Nenê e Ganso e no ataque Wellington Nem, Johnny Gonçalves e João Pedro. O Fluminense não conta mais com o atacante Pedro, que foi negociado com a Fiorentina. O clube italiano, inclusive, anunciou a contratação do brasileiro nesta segunda-feira. O valor da negociação gira em torno dos 50 milhões de reais, mas o clube carioca fica com cerca de 36 milhões de reais. Se o tricolor tem dificuldade no Campeonato Brasileiro, o adversário desta noite está pior. Ainda sem vencer, o Avaí terá desfalques importantes para o confronto. O técnico Alberto Valentim não poderá contar com Betão, suspenso, Eduardo Cundi, que sentiu o tornozelo, e Léo com dores musculares. No ataque, Brenner pode perder a vaga para Daniel Amorim. O Avaí deve entrar em campo com Vladimir no gol, Yuri na direita, a zaga com Marquinhos, Silva e Ricardo e Igor Fernandes na esquerda. Meio de campo com Pedro Castro, Richard Franco e João Paulo e no ataque Caio Paulista, Lourenço e Brenner ou Daniel Amorim. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Pelo Maurição, pelas informações aqui no microfone esportivo do Brasil. Hoje tem Fluminense e Avaí. Bola rola, Maurício.
8 horas da noite no Maracanã.
8 da noite no Maracanã. Previsão de público já tem?
Previsão de público pequena. Previsão de público
porque
pequena.
Porque o Fluminense tinha feito uma promoção.
Mas a torcida tá injuriada, né? Com o time do Fluminense,
razão,
depois
né?
do empate com o Corinthians. É. E se tiver 20 mil hoje, eu acho muito, viu?
Mas
muito.
Pelo menos o Avaí tá fazendo a parte dele, tá trazendo a torcida. Tá vindo quase 50 torcedores de Florianópolis, fora que tem os torcedores do Rio de Janeiro. Mas antes de falar com a nossa surpresa, que são pessoas apaixonadas, vamos dizer por que são apaixonadas, daqui a pouco vão falar aqui no programa No Mundo da Bola, mas deixa eu cumprimentar os nossos analistas, primeiro ao meu lado direito aqui, todo serelepe, cheio de graça, ele está todo, como diria o nosso Apolinho, mais feliz do que pinto no lixo. Vamos falar com ele, sabe o que diz?
Boa tarde, Mazela. Boa tarde, El.
Ele entrou até errado, ele atropelou até a vinheta. Faz de novo pra ele entrar certinho, pra ele aprender. Vai, de novo. Vai. Boa tarde, Valdir.
Boa tarde, Mazela. Boa tarde aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Boa tarde às torcedoras do Avaí.
Mas ninguém anunciou, você já anunciou, cara.
Você estragou a surpresa.
Você manda o programa. O programa é meu, não é seu. Você é comentarista.
O programa é da rádio.
O que você apresenta, você falou. O meu programa tá dando audiência. O que é teu não serve. Pra mim não serve, é isso?
Não começa. Eu até compreendo o seu lado. O senhor tá meio abalado, porque tem jogo logo mais. Seu time tá na 17ª, 8ª colocação. Então eu até compreendo esse seus rompantes, porque o senhor é uma pessoa desequilibrada emocionalmente e tal, eu respeito. Eu tô triste que o Botafogo foi operado lá em Porto Alegre, mas é outra história.
Vamos operado, falar do jogo de hoje.
Operado. Operado foi falta e o cara, o VAR só ajuda um coimão. Ajuda um coimão. O Botafogo, o cara parou a jogada lá na frente. Se foi mão do Fernando, por que que não parou a jogada? Não, deixou prosseguir pra andar. Mas outra história, não é chororô, porque não é meu, não é meu hábito isso, nem meu, do meu fraterno querido Márcio
Guedes, começou.
Que é da mesma religião que
mas
eu.
Mas e o Fluminense Avaí?
Fluminense Avaí, com todo respeito ao pessoal do Avaí, meu fraterno amigo Alberto Valentim.
Todo mundo é fraterno falei, amigo, fraterno, é fraterno.
Eu sou por ele, vocês são. Mas vocês me incomodam diariamente, me perturbam. Olha, o Fluminense é o favorito. Com todo respeito ao Avaí, um time que quer sair da zona de rebaixamento e quer ficar fora do rebaixamento, não correr risco, com todo respeito, ele tem a obrigação de vencer do Avaí. Mas o futebol surpreende. O Fluminense fez até um bom jogo, não fez um grande jogo contra o Corinthians, não. Fez um jogo razoável. Se fosse mais ofensivo e mais, sabe, objetivo, poderia até.
CSA veio aqui e mostrou isso, né?
É, o CSA mostrou. O grande
o problema. O Goiás ganhou aqui dentro também.
O grande
também.
Problema do Fluminense é que ele está perdendo pontos para a equipe que estão brigando
atrás dele,
com ele.
Atrás
diferente
dele.
Do Botafogo, que só deixou escapar contra a Chapecoense. Então, o que acontece é o seguinte: o Fluminense é favorito. Mas tem que mostrar no campo o seu favoritismo. O Oswaldo hoje faz algumas modificações na equipe. É um treinador que teve algum tempo para trabalhar, praticamente uma semana. Acredito que o Fluminense possa conseguir um resultado positivo. Mas não vai ser fácil, não, hein? O Alberto vai fazer duas linhas, vai dificultar bastante e vai jogar como jogou o Argel, por uma bola.
Deixa eu cumprimentar esses olhos verdes do Leme quando que ele isso? anda. Quando ele anda no Leme, o Leme para. Estremece, tudo acontece quando ele tá com seu cachorrinho desfilando. O meu boa tarde é pra ele, o Sinergia.
Márcio Guedes.
Fala, seu Márcio.
Boa tarde, meu caro Mazela. Só faço uma correção a sua, seu introito.
Introito não.
É muito bom, né?
Maravilhoso.
Não é cachorrinho, não. É uma cachorra que tem 17 quilos, é grande. É uma vira-lata bem grande.
É uma cachorra grande, é isso?
É isso aí.
É um cachorrão.
É uma cachorrona.
E que,
claro.
No melhor sentido, é.
Sempre. Você sabe hoje que o estúdio está florido. Quando eu estava chegando aqui no estúdio, tem 5 moças torcedoras do Avaí vendo o programa, vão participar do programa. Você não percebeu, Valdir, todo o serelepe fogoso aqui no programa?
Serelepe também é muito bom, né? Então, eu faço minha saudação às torcedoras do Avaí, né? Porque Santa Catarina é um estado muito simpático. Eu tenho também amigos fraternos lá, assim como o Valdir Luiz também tem muitos. E concordo com o Valdir quando disse o Fluminense favorito hoje. Tem que ser, né? Porque o Avaí faz uma campanha muito fraca. Mas eu estou preocupado mais com o futuro do Fluminense a médio prazo, viu, Marcelo? Perdeu o Pedro. Eu acho que você juntar o Nenê no meio-campo com o Ganso, o time contra o adversário mais forte, vai complicar um pouco. E o Marcos Paulo começou bem, já está perdendo posição. Olha, o Fluminense pode se enrolar no campeonato. Eu não estava achando não, mas agora já estou um pouco temeroso. Não sei o que você, com seu coração tricolor, assim, que bate forte o tempo todo, o que você está achando esse momento do Fluminense, essa virada do Fluminense, depois de ser eliminado pelo Corinthians, né? O que você
está
achando?
Não, eu estou meramente na expectativa. É desgostoso até, pode usar o termo que o Cabeça falou comigo, porque eu vejo, mudou, anteciparam as eleições do Fluminense para que pudessem arrumar a casa. E até agora, o seu Mário e o seu Celso estão fazendo o mesmo que os outros. Não fizeram nada de diferente. Isso me preocupa muito, muito, muito. Mas... É chance para sair? Sim, tem. E tem que começar a vencer. E por acaso, o primeiro adversário hoje é o Avaí. E o Avaí está numa condição inferior do Fluminense. Está numa condição realmente extremamente desesperadora. E jogando em casa, o Fluminense tem obrigação de vencer. Como o Avaí, quando joga em casa, tem obrigação de vencer. O Avaí não está fazendo o seu dever de casa, como o Fluminense também não está fazendo. Então, como joga no Rio de Janeiro, é obrigação do Fluminense vencer um time que está atrás dele na lanterna da competição, que não ganhou de ninguém. E o que me deixa preocupado, o Fluminense...
Ela falou ainda.
Ainda, mas é verdade, não. Eu vou...
O dinheiro vai ter ganho de alguém, né?
Vai ser do Fluminense.
Espero que não seja hoje, mas tem uma coisa contra o Fluminense ressuscita morto, esse é o detalhe do Fluminense. Fluminense agora, sem brincadeira, todo time que tá numa fase ruim ou que o Fluminense não perde há muito tempo, esse ano, estão todos revertendo a escrita. Então o Avaí tem tudo para reverter a escrita, quer dizer, de qualquer maneira, mas friamente analisando, o Fluminense tem que vencer o jogo hoje. Eu vou dar uma mudadinha no programa, 17 horas 22 minutinhos pela Nacional Rio, pela ebc.com.br e também o nosso querido Luiz Ferreiro, popular cabeça, vocês sabem o que é cabeça, o tamanho da cabeça da criança aí. Aí, você tá fazendo live, né, isso no... Facebook.com, repete, Maurício.
facebook.com/Rádio Nacional Rio.
Rio. Repete, Maurício.
facebook.com/Rádio Nacional Rio, uma live por um dia especial que a gente está recebendo aqui a torcida Avaixonada. Esse pessoal está hospedado aqui do lado do estúdio da Rádio Nacional aqui e daqui a pouquinho vai pro Maracanã.
A torcida vai para lá. Então, deixa eu cumprimentar aqui o nome das meninas. Você é a...
Arleni.
É presidente da torcida.
Do meu lado esquerdo tá a Patrícia.
O nome da minha irmã, Patrícia, vai. Do lado direito?
Do meu lado direito, a Cleusa, Miriam.
A Cleusa, a Miriam.
E a Gabriela.
Então, todos aqui. E vocês sempre viajam para acompanhar o Avaí ou especificamente por ser no Rio de Janeiro?
Não. Viajamos para todo o Brasil, todo jogo.
Todo jogo?
Todos os jogos. Inclusive, o próximo jogo do Avaí, que...
A princípio em Brasília.
Em Brasília, a gente já está com a caravana montada.
Não deixa de acompanhar mesmo.
Não.
Eu pergunto, o que vocês fazem?
Além de acompanhar o Avaí...
Só para acompanhar o Avaí.
A gente é mãe, muito a legal, gente é esposa, a gente estuda, a gente trabalha, acompanha
o
Avaí.
Dá tempo.
Mulher consegue fazer várias coisas.
Toma!
A gente só faz uma e olha lá. E como é que vocês estão vendo a campanha do Avaí esse ano?
A campanha está ruim, mas acreditamos também no milagre. Ainda não jogamos a toalha. O torcedor não jogou a toalha.
O torcedor de afinco jamais vai jogar a toalha. Só quando matematicamente falar, não tem mais jeito.
Matematicamente tem chance.
Você está falando? Você está excitado, fala logo.
Que isso? O time com o Geninho jogava de uma maneira. O Roberto Valentim pegou o time no meio do caminho. Houve alguma mudança? Você sente algum poder de reação desse time? Ou é a mesma coisa que era com o Geninho?
O Valentim faz o mesmo esquema que o Geninho, na minha opinião.
Não mudou nada, então, hein? Em termos de motivação, nada.
Elas estavam comentando comigo, Marcelo Valdir, que o Avaí, ele não é goleado. Se você observar os resultados do Avaí, o Avaí consegue até jogar bem de igual para igual, mas no final sempre acaba perdendo, e que o time cai muito de produção no segundo tempo.
Tem um problema físico, é isso?
É.
Eu acredito nisso. Inclusive, contra o Corinthians no último jogo, todo mundo acreditava que ia ser uma goleada. Que o Corinthians ia dar uma goleada. Foi um a um o jogo.
E tava 1-0, né?
Exatamente. O Avaí saiu na frente.
Quando o Geninho saiu, o preparador físico continuou, porque o Roberto, se eu soube, só trouxe o Fernando.
Não, continuou mesmo. Fala
perto do microfone.
Preparador físico.
Você tá 30 anos de rádio, você tem que falar perto do microfone. O que lá? O índio tá falando lá, o índio lá. Olha lá.
Não, o índio tá fazendo graça, é diferente.
Fala do microfone. Macho, faça uma pergunta.
Deixa eu fazer uma pergunta pra você que não me respondeu sobre a preparação física. Tem que mudar? Vocês vão pressionar pra mudar? Se o problema é físico, tem que trocar antes que caia.
Não, tem que trocar algumas peças dos nossos jogadores.
Ah, o time também.
O time.
Então tá bom.
Mas olha só, deixa eu fazer outra pergunta ali da Leni. Quem é a sua vice-presidente?
A minha vice-presidente, Patrícia.
Então vamos dar um boa tarde aqui. Fala aqui, Patrícia.
Boa tarde.
Não, de longe não, Patrícia. Patrícia, isso é rádio, Patrícia. Isso é rádio. Isso. Não precisa morder, não, mas é próximo. É bem próximo. Patrícia, qual o ponto mais fraco do Avaí? No time, o que você acha? No esquema tático, quem é a peça mais fraca do Avaí?
O ataque.
Quem são os... Aí é a Patrícia, depois aqui é a Cleusa.
O ataque tem o Brenner, né? O Brenner veio de onde?
No Fluminense, aquele?
Não, jogou no Botafogo.
Bota pra Cleusa. É Cleusa? Isso. Cleusa, quem é o ataque do Avaí? Quem são os jogadores?
O Brenner. E o
Amorim, Daniel Amorim.
São bons, são... Jogou no Madureira, era do Tom Benson, um grandalhão.
Isso. É, acha, você concorda com a Patrícia que o ataque é o ponto fraco?
É o nosso ponto fraco. O Daniel Amorim foi o nosso artilheiro do catarinense.
Quantos gols ele fez?
Aproveitado agora na Série A.
Então, Gabriela, se aproveitar, ser artilheiro do catarinense é uma coisa. Jogar no brasileiro é outra, né, Gabriela? Fala com a Gabriela aqui. Todo mundo falando. Fala, Gabriela. Não morde, não. Fica tranquilo. Fala,
eu
Gabriela.
Tô até tímida.
Gabriela tá vermelha, Gabriela. Meu Deus do céu, Gabriela. Então,
deixa a Miriam.
Você é?
A Miriam.
A Miriam, ele quer falar. A Miriam vem de camiseta. O resto vem de camisa. A Miriam vai jogar basquete. É basquete. É de camiseta. Tá bom. Então, volta.
Sabe o que eu ouvi?
Mas todo mundo falou. Legal que todo mundo falou. Ô, Márcio, faça uma pergunta para as avaíchonadas.
Não, olha, eu não, geralmente eu não tenho exatamente uma pergunta. Eu quero apenas o seguinte, elogiá-las pelo esforço, pela dedicação, né, pelo empenho e esperar que breve o Avaí justifique toda essa paixão, né, esse acompanhamento da torcida, que é fundamental, importante o futebol. Né? Você virar seus olhos para o esporte, gostar de futebol, seja homem ou mulher, não tem importância. Isso é uma coisa muito saudável, muito legal, você estimular a competição. E, enfim, eu acho muito, fico muito satisfeito num momento como esse, em tais dificuldades como o Brasil e tal, essas moças acompanharem o time do coração. Parabéns a elas.
Bom, então responda aí ao nosso querido Márcio Guedes, o Arleni.
Ele não fez pergunta. Só parabenizou vocês, me acompanharam o Avaí.
Muito obrigada, Márcio, e a gente vai continuar acompanhando. Mesmo que aconteça do Avaí cair para a Série B.
É verdade que o Avaí, na realidade, tá ficando um ioiô, né? Sobe e desce.
Já
é chato.
Tem alguns anos
mas,
isso.
Mas olha só, vai
a
falar...
A paixão não tem série, né?
Não,
mas
tem
só,
mesmo.
Só um detalhezinho também que é importante. A gente não pode separar, né, Márcio? O futebol da questão financeira. Se você não tem investimento para poder manter um time, vai cair, não tem jeito, Arleni.
Concordo.
Não tem jeito. Não tem, agora, falando sério, a gente tá brincando e tal. Mas você vê, o Flamengo arrecada uma fortuna. O Corinthians, os times normalmente de São Paulo, Rio, Porto Alegre e Belo Horizonte, tem uma arrecadação maior. São times de expressão, com todo respeito, maiores no cenário nacional. Então, tem um maior faturamento. Então, a possibilidade desses times caírem é muito menor. Não que não caia, que todo ano cai um grande, chamado grande. E o Avaí é grande, é tradicional em Santa Catarina, em boa parte do Brasil. Mas não tem faturamento. Aí fica difícil.
É complicado. Para os times pequenos é complicado.
É verdade. É grande.
Se mudasse isso, nós teríamos mais chances de permanecer e ser um time grande, tão grande quanto o Corinthians.
O equilíbrio financeiro.
O único time que conseguiu romper essa barreira são 17h29, que no programa Mundo da Bola Especial estamos recebendo as torcedoras do Avaí, que daqui a pouquinho seguirão para o Maracanã para prestigiar Fluminense e Avaí. E eu faço uma comparação com escola de samba aqui do Rio de Janeiro. As escolas de samba que sobem do segundo grupo, primeiro para o especial, dificilmente se mantêm, porque a disparidade financeira é muito grande. Então, o investimento é maior de quem tem mais, logicamente, e que então isso acaba refletindo dentro do campo ou dentro da avenida. É complicado. Avaí, a Chapecoense conseguiu uma façanha, permanecer independente do desastre, mas consegue se manter. E o resto, não, você pode reparar, sobe, desce, América Mineiro, Avaí, Figueirense...
Figueirense vai para a Série C.
Vai, o que é lamentável. É o que é lamentável, sabe
não.
Por quê? É assim porque...
Não penso no estado. Nesse momento, no futebol, eu não penso no estado de Santa Catarina.
Eu tô projetando. Aqui no Rio de Janeiro, o Flamengo disparado... O Flamengo disparado. Eu sou fluminense, todo mundo sabe disso. Eu sou um dos primeiros jornalistas no Rio de Janeiro, depois de muitos anos. Nunca escondi meu time. Não tem graça o Flamengo disparar. Não tem graça o Vasco disparar, o Botafogo disparar. Tem que haver um equilíbrio.
Em Santa Catarina, a gente não quer o equilíbrio entre Avaí e Figueirense. Eu quero que o Avaí dispare
isso aí,
e o Figueirense caia.
Você devia... Porra, deixa eu dar minha opinião, cacete. Pô, eu, hein? O negócio é o seguinte, eu acho, enfraqueço o Estado. Eu acho que muito mais legal o Figueirense. Vou defender o Figueirense, não sou Figueirense, nós ganhamos a Copa do Brasil em cima do Figueirense, mas é muito mais legal você vencer o Figueirense, te tirar onda, gozar, sacanear, do que ficar o cara...
Tá, então eu te faço uma pergunta. Tu é fluminense, certo?
Certo.
Tu torce pro Flamengo ir pra Série B?
Não.
Ah, tu torce pra que ele fique nessa...
Claro, eu torço pra ele chegue no final e perder.
De coração eu não acredito, mas...
O problema seu, não é meu. Não acredito. Entendeu? Mas é isso, é minha opinião.
É o primeiro tricolor que eu conheço que não quer adianta, que o rubro-negro caia pra segunda divisão.
Não adianta.
E vice-versa,
não adianta. É muito mais importante eles permanecerem juntos e você tirar onda. Eu acho mais legal você tirar onda que a gente brinca aqui no Rio de Janeiro. Você falar assim, pô, não caiu, pô, não chegou, vice-campeão. Se perder pro Grêmio, o Flamengo agora, a gozação aqui...
Sabe qual vai ser a maior satisfação esse ano? Tudo bem, o Avaí cair. É eu poder tirar sarro de todo o alvinegro que ele caiu pra Série C. Então, que bom, gozação cara, melhor.
Se todos gostassem do azul, que seria do amarelo.
Exatamente.
A maior onda do estado foi o W.
Então tá bom, cada um tem uma posição. Eu vejo, além da brincadeira, como negócio também. Sim. Porque vai esvaziando cada vez mais. É importante a rivalidade. A rivalidade
sim,
é importante.
Sim, eu concordo com a rivalidade. Por isso, eu quero que eles caiam pra Série C.
Bom, eu acho que não, porque vai ter que voltar.
Exatamente.
Aí vai ter um novo campeonato, tem que crescer o Criciúma, o Joinville, aí tem que ter outras rivalidades para manter o campeonato interessante, o local, senão perde o interesse.
Mazela.
Oi.
Boa tarde.
Fala.
Vários recados aqui na nossa live. Boa tarde para você, os ouvintes do programa No Mundo da Bola. O Walter Martins, Ricardo, parabéns. Essas torcedoras estão sempre acompanhando o nosso Avaí. Pode levantar a bandeira, vocês estão na live, tá? Beijo, Miriam, teu primo aqui de Curitiba, Luriá Ricardo. Aí. Wilson Vieira, parabéns às avaixonadas por estarem sempre representando a torcida do Avaí. O Bernardo Oliveira Fernandes, show de bola, avaixonadas, estão de parabéns. A Júlia Dutra, avaixonada sempre. A galera mostra tá aqui, galera, ó.
A rapaz, sobrinha, é legal.
Nael Fernanda, não esquece do W.O., lembrado do W.O. tá aqui. Cláudio Long, esse programa é show, valeu, Cláudio. Tá chegando o recado, tá pipocando. O Felipe da Silva, salve o time azul e branco da Ressacada. Tem muito recado aqui, a galera tá curtindo muito a presença das Avaí Chonadas, Mazela.
Tá legal, vamos ficar com a gente aqui, 17h33, vamos dar uma paradinha, já já a gente volta com muito mais aqui no programa No Mundo da Bola.
Avaí, meu Avaí, Avaí, meu Avaí.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8h, apresentação Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Rádio Nacional. Cuidar da água é cuidar da vida.
O que você está fazendo aí, Rita?
Olhando o hidrômetro, eu aprendi a ler. Agora eu sei identificar vazamentos e não vou deixar a água pingando para não desperdiçar nem doer no bolso.
É mesmo? E você sabia que um simples gotejamento pode gastar cerca de 45 litros de água por dia? Deixa eu aprender também.
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
Hora de participar da nossa programação. 971-199966. 971-199966. É o WhatsApp da Rádio Nacional.
Rádio Nacional. Aqui tudo é informação. No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo sempre você feliz com o futebol, Arivens do
Momento Estádio.
Professor Wagner Gomes.
Os Jogos para Pan-Americanos de Lima 2019 terminaram no domingo, dia 1º de setembro. E entra para a história como o que o Brasil mais conquistas acumulou. Após 9 dias de competição, nossos atletas chegaram à inédita marca de 308 medalhas, entre as quais 124 de ouro, 99 de prata e 85 de bronze. Nunca nenhum país somou tantas vitórias em uma única edição do Parapan. O Brasil deixa Lima como primeiro colocado no geral, com o dobro de campeões do segundo colocado no quadro de medalhas. Os Estados Unidos foram os vice-campeões na capital peruana com 57 ouros, entre 182 medalhas no total. Apenas 2 à frente do México, terceiro colocado com 55 ouros e 158 medalhas no geral. Ao todo, 512 integrantes compuseram a missão brasileira em Lima, sendo 337 atletas, entre os quais atletas guias, calheiros, goleiros e pilotos, que não possuem deficiência, e eles pertencem a 23 estados e o Distrito Federal. Foram 17 modalidades. Desde os Jogos Parapan-Americanos do Rio 2007, quando a competição passou a ser realizada na mesma sede do Pan-Americano, a delegação do Brasil não perde para ninguém. Venceu 2007, 2011, 2015 e agora tetracampeão em 2019. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Hoje o programa tá agitadíssimo. As meninas aqui estão botando uma pilha no programa.
O Vasco, no meio do nada.
É, o Valdir tá serelepe, tá... Ô Márcio! Marcinho!
Diga lá, sou todo ouvido.
Eu peço até desculpas, o programa hoje está num ritmo um pouco diferente, entendeu? Porque estamos, como somos pessoas educadas, recebemos com o maior carinho.
Você?
Com o maior carinho a turma do Avaí aqui, as meninas do Avaí. Bota o do Avaí aí.
Canta aí.
Um manda Bahia. Cantar, outro manda cantar.
Ô, mas algumas delas já conhecem o Avaí?
Vocês já foram ao Havaí nos Estados Unidos, alguns de vocês? Não.
Não.
Não, ainda não. Mas sim, você pode bancar. Elas estão falando aqui que você pode fazer uma excursão. Elas vão com o maior prazer ao Havaí.
Com certeza.
Vão conhecer o Magnum, o Havaí 5.0. Vai ser um sucesso, né? Vai ser
ótimo.
Então, Marcinho, deixa eu me despedir delas, que elas vão pro Maracanã agora.
Claro.
Então, é uma pergunta idiota, imbecil, mas eu vou fazer assim mesmo. De quanto o Havaí ganha o jogo hoje?
2-0.
Eu vou falar... 2-0 para a presidente, para a Arleni, para a Cleusa, 3-1, para Miriam, 2-1, para a Gabriela, que fala muito, 2-1, e para a Patrícia, nome da minha irmã, 1-0 já tá bom pro Fluminense. Obrigado.
Havaí, ei! Fique claro que é tudo pro Havaí.
Eu não posso me contradizer, vocês me desculpem, mas o Fluminense é um time melhor. 2-0 Fluminense.
Tá bom,
tomou a pilha! Eu não posso, eu analisei uma coisa, eu não posso... Mas intimamente eu vou torcer pro Alberto.
Intimamente? Intimamente ele tem um caso com o Alberto, só pode dizer.
É um caso antigo,
ele é o Alberto. Oi? Márcio, pra mudar um pouquinho, Havaí e Fluminense. Havaí e Fluminense nada, Fluminense e Havaí, que o jogo é no Rio.
0-0.
Ele tá certo,
agora. Bate um bom resultado. Mas eu falei uma coisa.
Fala, cabecinha, quanto pra você, cabecinha?
2-1 Havaí.
2-1 Havaí. Você, Maurício?
1-1.
É, puxa saco, formiga e outra coisa não falta. Impressionante. Impressionante. 17. Hoje o programa tá todo diferente. Meninos, foi um prazer enorme recebê-las aqui na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, pela ebc.com.br. É um programa assim mesmo, é descontraído, a gente discute, briga, ri, sorri.
Tem tratrá.
A gente se dá bem aqui. Eu acho que o rádio tem que ser assim. Eu não sei se o rádio em Santa Catarina é sério, muito sério. Se o pessoal do Sul é mais sério um pouquinho, né? A gente aqui é bem esculhambado. Então, vai.
Olha o apresentador, vê.
Ele olha e vê quem participa do programa com o apresentador, você vê que o nível cai mais ainda. Então é impressionante. 17h40. Beijos pra vocês todas.
A gente agradece a participação.
Que tudo corra bem, independente do resultado. Seja uma vitória do meu Fluminense sobre o Havaí de
do
vocês.
Nosso Havaí.
Exatamente. Mas que tudo corra bem, que se divirtam, aproveite o Rio de Janeiro. E que nós dois, Fluminense e Havaí, saiam desse sufoco.
Com certeza.
Porque tá feia a coisa pro nosso lado.
Não morram assim. Abraçados.
Não. Vamos passar o Fluminense.
Pode ser. Mas se o Fluminense passar o Vasco e o Botafogo, os dois passam o Vasco e o Botafogo. Fica tudo do mesmo jeito.
Queridos, gente agradece, tá? Muito
obrigado.
Obrigado
pelo carinho, obrigado pela presença aqui. Bem legal. Valeu mesmo. 17h40, hora e vez do...
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
Flamengo chegando. Quem fala do Flamengo no programa No Mundo da Bola é o Ligado.
Rodrigo Ricardo. Com direito a olé, o Flamengo superou o Palmeiras por 3-0 diante de um Maracanã lotado. Mais de 65 mil torcedores viram Arrascaeta e Gabriel Barbosa por duas vezes balançar as redes dos palmeirenses. O treinador Jorge Jesus lembrou que o futebol é jogo a jogo e que o próximo desafio do Flamengo será contra o Avaí em Brasília, no estádio Mané Garrincha.
Dizer que foi um excelente jogo, talvez o melhor jogo que o Flamengo fez desde que eu cheguei ao Flamengo. A equipa cada vez mais está consciente daquilo que tem que fazer. Hoje jogou com um rival muito forte, o Palmeiras, não conseguiu segurar-nos. Fomos uma equipa muito forte ofensivamente, muito segura defensivamente.
O Flamengo é líder do campeonato, mas terá desfalques para a próxima partida. Rodrigo Caio e Bruno Henrique estão suspensos por cartão amarelo. E Arrascaeta e Orlando Berrio vão servir às seleções do Uruguai e da Colômbia, respectivamente, em jogos amistosos. Quem está na corda bamba e pode perder o cargo de treinador é Luiz Felipe Scolari, o Filipão.
Venceu normalmente pelo erro nosso no primeiro gol e depois porque a gente animicamente sentiu bastante, como sentiu depois da desclassificação da Copa do Brasil. Sempre o primeiro jogo, o jogo seguinte, a gente tem uma dificuldade maior.
Eliminado da Libertadores e da Copa do Brasil, o Palmeiras ainda não venceu no Brasileirão após a parada da competição para a Copa América. O próximo jogo do Verdão é contra o Goiás, no estádio Serra Dourada. Resta saber se com ou sem Filipão à frente do Alviverde Paulista. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
O Flamengo, Márcio, o Flamengo tá sobrando. Eu li a sua postagem no Facebook, na sua página. Pô, eu queria que você retratasse a sua opinião para os amigos da Rádio Nacional, quem não teve oportunidade ou não é seu amigo no Facebook. O Flamengo está sobrando, hein, Márcio?
Está sobrando muito, né? Está em franca evolução. Fez uma partida admirável, colocou o Palmeiras no bolso. Acho que, claro, o Palmeiras contribuiu um pouquinho, que foi um time apático, um time que não entendia a narração do Scarpa, um time intimidado. Houve o negócio do VAR também, que eu não vou discutir, está certo, porque houve impedimento, mas é o VAR é sempre, nunca é contra o time de massa, né? É uma coisa curiosa. Mas a partir do primeiro gol do Flamengo, acabou o jogo, o Flamengo dominou, tocou a bola para lá, para cá. Eu estou absolutamente impressionado com esse Gerson, que arrumou o time do Flamengo taticamente, tem um grande controle de bola, a ponto agora dos jogadores todos passarem a bola para ele, para que ele carimbe a jogada. Impressionante esse Gerson, está jogando um futebol de primeiro, está me surpreendendo muito. E outro jogador sobre o Arrascaeta está mais regular, jogando uma bola redonda, do Gabigol, Bruno Henrique, eu só tenho elogios para esse time do Flamengo. E para o próprio Jesus, que nós tínhamos que ter alguma desconfiança, inclusive o próprio Valdir Luiz também um pouco, porque veio de fora com um grupo de portugueses aí, podia haver estranhamento, mas aparentemente tem um controle do grupo, o time está muito bem taticamente, é um time que ataca sem medo, está começando a se defender muito bem também. Perdeu o Cuejar, que poderia ser, pode até ser um problema, mas eu acho que esse recuo do Arão, com o Gerson, com o segundo homem, e com as opções na frente, o Flamengo está muito bem servido. Ousaria eu dizer, meu caro Mazé, que o Flamengo vai ser campeão brasileiro, porque em 38 rodadas o melhor sempre ganha. E Libertadores tem grandes chances.
É verdade, eu vi realmente a sua, eu li a sua matéria e curti como sempre faço. Mas eu acho que é por aí. Você tem alguma coisa a acrescentar?
Não, eu diria o seguinte, o Márcio tem toda a razão. Eu estava de folga ontem, assisti o jogo pela televisão, ouvindo o Mazella, e diria o seguinte, Flamengo, com todo respeito ao Palmeiras, massacrou o Palmeiras. Há muito tempo que eu não vi um clássico, que é um clássico nacional, Flamengo e Palmeiras. Uma supremacia tão grande de uma equipe contra a outra. O Diego Alves, se não quisesse tomar banho, não podia tomar banho, não fez nada no jogo.
O Palmeiras e chutou. No jogo de ontem, eu falava, o Palmeiras parece o Jabaquara. Tal a superioridade do Flamengo.
Aí fica uma dúvida, eu não quero tirar o mérito do Flamengo longe disso, não me interpretem mal. Mas eu vou falar uma coisa pra você, esse time não tem vontade, tá? Mesma coisa tá acontecendo
Palmeiras.
Com o Cruzeiro, o Palmeiras tá sem vontade, hein? Que com a qualidade que tem o time, da maneira que o Flamengo, o segundo gol do Flamengo, o primeiro gol foi de 4 toques, Rifaram uma bola, o Arão deu de cabeça pro Henrique, o Henrique com a Arrascaeta, acho que é o gol. Segundo gol, o Bruno Henrique pegou no meio campo, descambou pro lado direito, ninguém acompanhou ele, todo mundo olhou ele cruzar na cabeça do Arrascaeta. Então, mérito pro Flamengo, totais. Mas, se eu fosse dirigindo o Palmeiras, eu tomava uma atitude porque esse time perdeu a mão com o Filipão totalmente.
Eu acho que tem alguma coisa errada no Palmeiras, porque não é possível que esse elenco aí não ganha muitos jogos, perdeu todas as competições esse ano até agora. Nos jogos decisivos o time se abaixa, o time perde a moral. Ontem foi de uma apatia incrível. Olha, começa o segundo tempo, 2-0, qualquer time tenta uma reação, tenta uma mudança qualquer, né? Coloca a garra em um lugar técnico. O Palmeiras não, o Palmeiras estava conformado com a derrota e só não tomou uma goleada maior porque o Flamengo também se poupou, tocou bola, fez ela e tal. Olha, eu diria que foi uma derrota vergonhosa, não pela derrota em si, pela maneira como perdeu.
Tá certo, deixa eu dar 17h46, como o programa então foi um pouco diferente, a gente recebeu com muita alegria as torcedoras do Avaí que já estão seguindo para o Maracanã. Deixa eu dar uma. Pegar o Botafogo para dar uma acelerada Botafogo, e já a gente volta aqui.
Botafogo, campeão!
E quem fala de Botafogo? Ele, Maurício Costa.
Maurício Costa.
O Internacional se recuperou da eliminação na Libertadores da América na última quarta-feira. Jogando no Beira-Rio, o Colorado derrotou o Botafogo por 3-2 e alcançou os 27 pontos no Campeonato Brasileiro. O time carioca chegou à terceira partida sem vitória na competição e permanece com 23 pontos. O técnico Odair Hellmann surpreendeu ao escalar o time titular na partida. Com um confronto decisivo na quarta-feira contra o Cruzeiro pela semifinal da Copa do Brasil, todos esperavam uma equipe reserva. Contudo, pressionado pela saída na Libertadores, o treinador optou pela força máxima. Apenas D'Alessandro e Bruno foram poupados. O Botafogo repetiu o time que havia empatado com a Chapecoense sem gols, apenas com o retorno de Cícero, que voltou após cumprir suspensão. Todo o primeiro tempo foi dominado pelo Internacional, que controlou o jogo até com certa tranquilidade. O Alvinegro chegou com perigo apenas uma vez em um chute de Luiz Fernando, que explodiu no travessão. Mas quem abriu o placar foi o Colorado, com Rodrigo Lindoso de cabeça após cobrança de escanteio. Na segunda etapa, o técnico Eduardo Barroca fez uma substituição que mudou o tom da partida. Tirou Lucas Campos e colocou o lateral direito Fernando, deslocando Marcinho para o meio. O Botafogo melhorou muito e se lançou ao ataque. Aberto, o time carioca dava espaços para as investidas rápidas dos donos da casa. Assim, Edenilson ampliou para 2-0. O Botafogo chegou a diminuir com Alex Santana, mas o árbitro de vídeo anulou por um toque de mão de Fernando no início da jogada. No lance seguinte, Diego Souza fez de cabeça. Os visitantes foram para o tudo ou nada e acabaram levando um duro golpe. Depois de 1.843 minutos sem balançar as redes, Nico Lopes fez o terceiro do time gaúcho em contra-ataque. Mesmo com a derrota praticamente definida, o Alvinegro teve forças para diminuir mais uma vez aos 49 minutos do segundo tempo com o Marcinho. O técnico Eduardo Barroca analisou a partida.
Uma partida briosa, o Botafogo buscou o tempo todo, colocou a bola na trave no primeiro tempo, teve gol anulado, buscou até o final, teve um crescimento de produção, finalizou 17 vezes, mas não foi suficiente para a gente vencer o jogo, erramos. E quando você erra contra uma equipe com a qualidade no Internacional, você paga um preço.
Na próxima rodada, o Internacional enfrenta o São Paulo, sábado, no Beira-Rio. Antes, tem um confronto com o Cruzeiro, também em Porto Alegre, quarta-feira, pela semifinal da Copa do Brasil. Já o Botafogo tem a semana de treinamento e só entra em campo no domingo, no estádio Nilton Santos, dia 8 de setembro, contra o Atlético Mineiro. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Obrigado, Maurício, pelas informações. 17h49, hora e vez do Rodrigo Ricardo.
O dia da independência para o Vasco, comemorado no próximo sábado, dia 7 de setembro, terá São Januário como palco. O time encara o Bahia às 11 da manhã e tenta se recuperar da derrota por 1-0 para o Cruzeiro. O jogo em Belo Horizonte no último domingo deixou um gosto amargo na equipe carioca, por conta do pênalti desperdiçado por Iago Pikachu.
Ele vai passar para mim o que ele quer fazer. Porque isso não é a primeira vez que acontece no futebol, nem vai ser a última. Ele bate muito bem pênalti, né? De repente, momentaneamente, ele perde a confiança e aí fica inseguro. Mas é uma conversa com ele, de olho no olho para saber se ele está com confiança, se ele quer continuar. Ele treina muito pênalti.
O treinador Vanderlei Luxemburgo tem desfalques para o próximo compromisso do time. Richard está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e Thales Magno vai estar servindo a seleção brasileira sub-20. Questionado sobre os prováveis substitutos, Luxemburgo mandou o recado para a torcida, que critica o elenco cruzmaltino.
Então eu quero dizer diretamente para o torcedor do Vasco, não adianta queimar o Marquinho, queimar o Thiago, né, o Thiago Reis, ou queimar o Valdívio, ou queimar o Beltrano, queimar o Ciclano, que daqui a pouco eu não tenho ninguém. Eu tenho 67 anos e não consigo entrar em campo para jogar. Então o que acontece hoje é que estão queimando o jogador, esse não presta, tem que mandar embora, esse não presta, tem que mandar embora. Aí pega o jogador de juniores, não dá certo, tem que mandar o junior embora, tem que mandar embora. Torcedor do Vasco, preste atenção, para a gente conseguir alguma coisa na competição, é importante vocês acreditarem e caminharem junto com esses jogadores que estão aqui. Não dá para dispensar ninguém, não dá para contratar ninguém.
Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Obrigado, Rodrigão, pelas informações. E para encerrar o programa hoje, a equipe de esportes da nossa aqui rádio, querida Rádio Nacional, ficou mais triste nesta segunda-feira. Faleceu nesta manhã o nosso querido Tárcio Santos, vítima de infarto, hein? Tárcio era apresentador, redator, repórter e comentarista, conhecido como aquele que não perde o ritmo, e trabalhou aqui na Rádio Nacional de 1977 até 2004. Tárcio era torcedor do Fluminense e da União da Ilha do Governador. Conhecia como poucos futebol e samba. Vamos relembrar uma das grandes passagens de Tárcio Santos aqui na Rádio Nacional com um trecho do programa Ensaio Geral, um dos seus grandes sucessos na emissora mais querida do Brasil.
Ensaio Geral. Um programa nota 10 em todos os quesitos.
Bem, vamos seguindo aqui com o nosso ensaio geral pela Rádio Nacional para todo o Brasil nessa tarde de domingo, né? Para todo o Brasil. E nós vamos continuando aí, relembrando aí sambas enredos, passando em revista os anos, ano a ano, os sambas enredos, né? E acompanhando a evolução técnica das gravações. Relembrando que a partir de 68 é que as gravações passaram a ser feitas anualmente. Até ali eram gravações esporádicas, eram gravações que aconteciam de quando em quando, ou quando algum cantor de sucesso resolvia gravar um samba enredo. Mas a partir de 88 começaram a se fazer os discos, né? Começou com o disco de 68, foi gravado ao vivo, né, nas quadras, e depois a coisa foi evoluindo até chegar ao estágio técnico de hoje. E nós chegamos então a 1987. E eu dizia que a grande desfile, né, a Mangueira, homenageando Dorival Caymmi, foi bicampeã do Carnaval Carioca. Mas o grande samba que ficou foi esse daqui, o samba da Portela, Adelaide, a Pomba da Paz, Dedé da Portela cantando.
Tristeza, é você que trabalhou. Eu estava na Globo nessa época, eu não trabalhei junto.
Trabalhei junto
Nacional,
com o Tasso.
Então eu queria que você fizesse a sua palavra, a sua opinião, final para fechar o programa.
Fiquei muito triste, trabalhei com o Tasso aqui, eu junto como repórter, como comentarista. O Carnaval era uma pessoa muito do bem, que descansa em paz e muita força para a família. É o que eu tenho que falar agora, que é tanta coisa que só posso falar isso.
Boa noite.